Você está ouvindo o MD Áudio, o podcast do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
O Brasil voltou, o governo Lula voltou, o MDA voltou e o agricultor familiar passou a ter atenção de crédito, de assistência técnica.
Esse que você acabou de ouvir é o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Ele fala sobre o retorno do MDA, extinto em 2016 após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em 2023, com o retorno de Lula à presidência, o ministério voltou e suas políticas também. Eu sou o Henrique Jasper.
E eu sou a Débora Fortuna. E aqui no MD Áudio, o podcast do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, nós vamos explicar em episódios semanais como os programas do Ministério funcionam e como a agricultora e o agricultor podem ter acesso aos benefícios oferecidos pela pasta.
Para isso, hoje vamos conversar com duas pessoas extremamente importantes: o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e também a secretária executiva, Fernanda Machiavelli.
Ministro Paulo Teixeira, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao MD Áudio.
Muito obrigado por participar do primeiro episódio do MD Áudio.
Ministro, quais foram os principais desafios enfrentados pela sua gestão nesse retorno do MDA?
Bom, o primeiro desafio é o desafio de produção de alimentos, aumentar a produção de alimentos no nosso país para ter alimentos acessíveis à população brasileira, para tirar o Brasil do mapa da fome. Esse é o grande desafio, é ter soberania alimentar. O Brasil é um país que produz muito alimento, mas ele produz alimentos muito voltados ao mercado externo, também associados à produção de proteínas, mas faltam alimentos, ou eles estão caros, na mesa do povo. E é por isso que o nosso grande desafio é aumentar essa oferta de alimentos. Ao mesmo tempo, nós temos um outro desafio, que é diminuir a pobreza no campo no Brasil. A pobreza é muito persistente no campo brasileiro e nós temos que diminuir promovendo o acesso à terra e as políticas públicas de saúde, educação, geração de renda, inclusão pela via econômica para o povo brasileiro. Então, acho que são esses dois desafios mais fortes: produção de alimentos, soberania alimentar, e o segundo desafio, superação da pobreza no campo.
O senhor falou sobre a questão do acesso à terra e a reforma agrária tem sido uma das grandes bandeiras desse governo. Quais o senhor aponta que foram os principais avanços nessa área?
O programa de reforma agrária, ele está previsto na Constituição Federal. Porém, nos últimos 6 anos, ele foi paralisado, totalmente paralisado, e o INCRA esvaziado. Agora nós retomamos, fortalecemos o INCRA, tem um concurso já para a contratação de 700 novos servidores para o INCRA. O INCRA também está resgatando a sua estrutura regional, a estrutura nacional, e voltou a fazer políticas. No ano que passou, nós assentamos 11 mil famílias e regularizamos mais 40 mil famílias no âmbito do INCRA com crédito. Isso há tempos que não se fazia, voltou a ser feito, né? E agora nós estamos preparando o INCRA e o presidente Lula deve lançar um plano que ele denominou prateleira de terras, mas um plano de assentamentos para os próximos 3 anos à frente. O ano de 24, o ano de 25 e o ano de 26. E disponibilizar terra para assentamentos, novos assentamentos ao longo desses 3 anos.
E o senhor citou os esforços, né, para a reconstrução do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Esse esforço, ele faz parte desse discurso de que o governo Lula está de volta e o MDA está de volta?
É exatamente. O governo Lula recriou o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Esse ministério foi criado pelo Fernando Henrique. Então, ele existiu durante o governo Fernando Henrique, existiu durante o primeiro governo Lula, o segundo governo Lula, o primeiro governo Dilma, o segundo governo Dilma. Com o golpe de 16, foi extinto o MDA e esvaziado o INCRA, a Conab quase foi privatizada E assim nós estamos retomando. Foi o primeiro ano de organização e o presidente Lula voltou a cuidar dos agricultores familiares, lançando o maior plano safra da agricultura familiar da história do Brasil.
Pois é, e o plano safra da agricultura familiar foi um ponto muito importante no trabalho do MDA. Qual foi o impacto econômico e produtivo desse programa?
Olha, o plano safra da agricultura familiar, ele tem um histórico que ele se concentrou muito na região sul do Brasil, associada à produção de soja e de milho. Produção essa associada à exportação e também consorciada com a produção de proteínas, né? O grande desafio nosso é fazer um programa nacional que cubra todo o território nacional. O que nós conseguimos já no primeiro ano? Dobrar praticamente a presença do Plano Safra da Agricultura Familiar, o chamado Pronaf B, ou Agro Amigo, no Nordeste. Agora, com o Banco da Amazônia, né, o BASA, nós estamos conseguindo levar para a região norte. E com os demais bancos, principalmente o Banco do Brasil, para a região centro-oeste. Então, nos resta agora levar o Pronaf para o pequeno nas demais regiões. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos preparando um estudo para fazer com que o crédito chegue em três direções. Chegue mais ao pequeno no restante do Brasil. Segundo, chegue nas cooperativas. E terceiro, ajude a esse agricultor a comprar a sua máquina, a se mecanizar. Então, esse é o grande desafio que nós estamos desenvolvendo para o lançamento do próximo Plano Safra da Agricultura Familiar, que vai acontecer no mês de junho.
E o senhor também citou as cooperativas, né, que são parte importante dessa cadeia produtiva. O Ministério trabalha com o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que atua em parceria com essas cooperativas. Então, qual é a atenção que o governo Lula e o MDA têm dado ao PAA e qual o impacto também que ele tem na sociedade?
O PAA talvez seja um dos programas mais meritórios do ponto de vista do enfrentamento da pobreza e associado ao fortalecimento da agricultura familiar e à destinação de alimentos para as comunidades que estejam em insegurança alimentar. Esse é um programa muito virtuoso. O presidente Lula dobrou o valor do PAA de 500 milhões para 1 bilhão. E nesse 1 bilhão nós compramos das cooperativas, compramos dos ribeirinhos, dos extrativistas, das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, compramos das mulheres. No Nordeste chega a ser 78% de oferta de alimentos por mulheres e compramos também de assentados da reforma agrária, né? Então esse programa é um programa muito virtuoso e a sua virtude nós queremos manter a sustentabilidade desse programa para os próximos anos.
O senhor poderia explicar aqui para o nosso ouvinte, o agricultor e a agricultora brasileira, como funciona o PAA e como que eles podem ter acesso a esse programa?
O PAA, ele chama-se Programa de Aquisição de Alimentos. Você compra o alimento do agricultor familiar, então você chega e estabelece um contrato com o agricultor, contrato de um ano. Olha, durante esse um ano eu vou comprar um determinado valor de alimentos seu. E isso ajuda o agricultor a organizar a sua produção, porque ele tem um orçamento certo. Plantando, ele vende para o governo. Então, ele já tem um orçamento certo. E durante um ano ele fornece para o governo. Esse alimento é destinado a uma comunidade que esteja em insegurança alimentar. Então, alimento da agricultura familiar fresco, da cultura alimentar do nosso povo, que vai para as comunidades com insegurança alimentar. Tem duas modalidades de PAA. Tem um PAA chamado compra direta, que a Conab, que é administrada pelo Edgar Preto, tão bem administrada, lançou. Nesse edital foram ofertados 1 bilhão e 200 milhões de alimentos. Aí a Conab compra e esses produtores destinam esse alimento para uma comunidade específica. É a chamada modalidade da compra direta. E a outra modalidade, que é administrada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, que repassa para estados e municípios, e eles também fazem a compra dessa mesma forma, com essa mesma metodologia. Então tem uma metodologia que a Conab compra e a metodologia comprada por estados e municípios, mas a operação desse programa se dá por meio do governo federal.
Então o PA trabalha tanto para incentivar o agricultor quanto para garantir a segurança alimentar dos brasileiros, né?
Eu já recebi aqui na minha sala pessoas que dizem, olha, agora vai. Agora eu estou vendendo para o PA, tá certo? E o problema do agricultor no Brasil não é plantar. O agricultor planta. O problema dele é comercializar o que ele plantou. E o PA é um mecanismo muito importante de comercialização que garante que ele terá comercialização. Um outro mecanismo de garantia é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, chamado PENAI. E que essa pessoa, o agricultor, ele vende para a escola, para a prefeitura, destinado o alimento para a escola, para que as nossas crianças tenham alimentos de qualidade na sua mesa todos os dias, porque fazem as suas refeições nas escolas. O presidente Lula botou 1,5 bilhão a mais no Programa Nacional de Alimentação Escolar. O terceiro programa muito importante agora é o chamado Programa de Compras Institucionais. Os hospitais públicos, os hospitais do SUS, recebem recursos do SUS, também comprado a agricultura familiar, as universidades nos seus restaurantes universitários, os institutos federais nos seus restaurantes, as Forças Armadas também comprarem da agricultura familiar. Uma quarta modalidade, que é uma modalidade que a gente assinou com a ministra Nízia Trindade, da Saúde, é de compra de fitoterápicos. Medicamentos das plantas medicinais para distribuir no SUS, porque tem muitas plantas que têm substâncias medicinais e que são substitutivas de medicamentos industriais, e essas plantas já validadas cientificamente, o SUS pode adotar as chamadas farmácias vivas. Quatro modalidades. E uma quinta modalidade que a gente está desenvolvendo agora é com supermercados. Os supermercados terem uma gôndola de produtos da floresta e terem uma gôndola dos produtos da agricultura familiar. Ontem nós tivemos uma reunião com uma grande rede de supermercados que está fechando esse programa, não é? Porque para o agricultor familiar, o supermercado tem que pagar à vista. Não pode pagar em 70 dias. Se ele for pagar em 70 dias, ele mata o agricultor familiar. Então, essa rede de supermercados, e agora vamos conversar com as demais redes, para que elas também estabeleçam um programa específico de compra do agricultor familiar, da agricultura familiar, pagando o preço justo, também pagando o preço à vista e também ajudando esse agricultor a chegar naquele padrão que o supermercado tem de comercialização de seus produtos.
A gente começou a entrevista falando sobre os principais desafios, mas como que o senhor vê esse primeiro ano da gestão, se fosse fazer um balanço agora no mês de março?
Período passado, os dois últimos governos que antecederam ao presidente Lula, eles esqueceram o pequeno agricultor, eles esqueceram o agricultor familiar. E nesse período, 33 milhões de brasileiras e brasileiros entraram no mapa da fome. O nosso governo não virou as costas para o grande agricultor. Ele dá apoio ao grande agricultor, com crédito agrícola, com toda sorte, abrindo mercados, toda sorte de ajuda. Mas agora passou a cuidar novamente do agricultor e da agricultura familiar. Então o Brasil voltou, o governo Lula voltou, o MDA voltou, e o agricultor familiar passou a ter atenção de crédito, de assistência técnica, de acesso à comercialização, de terras. E aí eu quero trazer um dado também. A gente voltou a titular terras de quilombo, voltou a demarcar terras de quilombos também, além das terras para a reforma agrária. E o governo voltou a dar atenção às cooperativas, às agroindústrias da agricultura familiar.
Maravilha, ministro. Nós agradecemos muito pela sua atenção. Muito obrigada pela sua participação aqui no MD Áudio. Certamente nós nos encontraremos de novo aqui para dar boas notícias aos agricultores brasileiros.
Eu que agradeço essa oportunidade e parabenizo a nossa comunicação por ter criado esse MD Áudio, que é uma forma muito bacana de se comunicar com o agricultor e o agricultor brasileiro.
Realmente é muito interessante, né, entender como o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar vem trabalhando para reconstruir as políticas públicas que ajudam milhões de agricultores e agricultoras no Brasil.
É aí para a gente explicar melhor como esses agricultores podem ter acesso aos programas e benefícios oferecidos pelo governo, nós conversamos agora com a secretária executiva do MDA, Fernanda Machiavelli. Secretária, explica para a gente como o produtor pode ter acesso aos serviços do MDA.
Henrique, a primeira coisa que essa agricultora precisa fazer é ter o seu cadastro da agricultura familiar. Ele pode procurar o sindicato rural mais próximo, ele pode procurar a prefeitura ou as EMATERs. É por meio dessas vias ele vai fazer o seu cadastro. Quando você tem essa identidade da agricultura familiar, que é o cadastro, você passa a ter acesso a diversas políticas. Então, você vai poder ir em qualquer banco público ou mesmo nas cooperativas de crédito e acessar um crédito com juros muito, muito abaixo dos juros de mercado para garantir a sua produção. Vai poder comprar uma máquina para melhorar a sua capacidade produtiva e ter menos penosidade no seu trabalho. Vai poder produzir seu alimento. Então, esse é o primeiro passo. Os outros passos são esses: ficar muito atento às chamadas, se organizar. Quem está em cooperativa, quem está em associação, tem acesso a uma série de políticas que nós estamos direcionando, seja os programas de compras públicas, o programa de aquisição de alimentos e tantas outras ações que são alcançadas por meio da organização popular.
E com essa retomada do MDA, o que muda de fato na vida da produtora e do produtor rural?
A primeira coisa é que muda é que agora a gente tem um foco e uma atenção especial e já começa com a retomada do Plano Safra da Agricultura Familiar no ano passado. Então a gente voltou a ter crédito para quem produz alimento para as famílias brasileiras que estão nas cidades. Foram 71,6 bilhões de crédito disponibilizado para custeio e para investimento para quem produz alimentos no nosso país. Então isso já foi uma grande marca de retomada do nosso principal programa, que é o Pronaf. Não foi só isso, a gente retomou o programa de aquisição de alimentos. E não foi só isso que aconteceu, né? A gente voltou a ter foco nas mulheres rurais que estavam esquecidas. Então a gente lançou um programa de quintais produtivos que tem apoiado as mulheres a terem a sua produção próximo de casa, garantindo os alimentos para casa, os alimentos para comercialização e permitindo que elas conciliem também com outras atividades que fazem parte da vida das mulheres rurais, como os cuidados com outras pessoas da família. E, além disso, a gente não quer só as mulheres no quintal, a gente quer a mulher na frente das organizações produtivas. Então, a gente também lançou um programa, que é o Programa de Fortalecimento das Organizações Produtivas das Mulheres Rurais. Mas, além disso, a gente voltou a ter olhar para a juventude, a gente voltou a olhar para povos e comunidades tradicionais e voltamos a fazer reforma agrária. Então, isso também foi um avanço muito importante. Teve muito mais coisa, né? Mas se eu for resumir aqui, posso dizer que os agricultores e as agricultoras familiares, os jovens, as mulheres e os homens que estão no campo, nas águas e nas florestas, podem saber que agora eles têm um olhar do governo federal garantindo apoio para que eles produzam um alimento saudável que precisa chegar em todas as famílias brasileiras.
A senhora falou sobre essa questão das florestas e das águas. A produção de alimentos sustentável também é algo que tem atenção do MDA hoje?
Não tem como hoje pensar a agricultura sem pensar na questão da emergência climática. Primeiro porque a grande parte das emissões de gás carbônico que o nosso país emite, que é um país que já tem uma matriz energética bastante limpa, é por conta da mudança do uso do solo e da agricultura. Então, se a gente quer evitar o aquecimento global e reduzir as nossas emissões, a gente precisa mudar também a forma com a qual a gente produz. E o que a gente tem que fazer? Por que que isso é tão importante? Primeiro momento, quem mais está sendo atingido pelas emergências climáticas agora? É justamente o nosso povo agricultor, agricultora familiar, que está tendo sucessivas frustrações de safra. São várias perdas por conta de fenômenos climáticos, é estiagem, é excesso de chuvas, que está dificultando a vida do agricultor e da agricultora em produzir o alimento, em ter uma previsibilidade do seu trabalho. Então, a gente tem uma questão que é, não só a agricultura que é o avanço do desmatamento que produz esses gases, como aquele que sofre mais é esse agricultor que está em situação de vulnerabilidade.
E como é que o Ministério está encarando esses desafios?
A emergência climática e as mudanças climáticas, o meio ambiente é uma questão crucial. E aí, para isso, a gente está pensando agroecologia, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A gente está pensando outras formas de garantir uma agricultura sustentável e também um programa de recuperação, restauro produtivo, que é recuperar a área de florestas, mas com variedades que produzem alimentos. Então, com isso, a gente vai ter o açaí, vai ter a castanha, vamos ter andiroba, enfim, toda essa diversidade do cupuaçu, a diversidade de espécies que permitem fazer o restauro florestal e gerar renda para as famílias por meio dos alimentos que elas geram.
Bom, e assim nós vamos chegando ao fim do primeiro episódio do MD Áudio. E para ficar por dentro de todas as novidades do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, é só nos seguir nas redes sociais no @mda.gov.br.
É isso aí, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Você está ouvindo o MD Áudio, o podcast do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.